Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Eis-me de repente lançado no turbilhão do mundo. Ao cabo de 4 anos de tirocínio na advocacia, a imprensa diária, na qual apenas me arriscara como folhista, arrebatou-me. Em fins de 1856, achei-me redactor-chefe do Diário do Rio de Janeiro. É longa a história dessa luta, que absorveu cerca de 3 dos melhores anos de minha mocidade. Aí se acrisolaram as audácias que desgostos, insultos, nem ameaças conseguiram quebrar até agora. Antes parece que desafiam com o tempo. Ao findar o ano, houve ideia de oferecer aos assinantes da Folha um mimo de festa. Saiu um romancete, meu primeiro livro, se tal não é bial, é um folheto de 60 páginas. Escrevi 5 minutos em meia dúzia de folhetins que iam saindo na Folha dia por dia e que foram depois tirados em avulso sem nome do autor. A promptidão com que, em geral, antigos e novos assignantes reclamavam seu exemplar e a procura de algumas pessoas que insistiam por comprar a brochura, somente destinada à distribuição gratuita entre os subscriptores do jornal. Foi a única, muda mas real, animação que recebeu essa primeira prova. Bastou para suster a minha natural perseverança. Tinha leitores espontâneos, não iludidos por falsos anúncios. Os mais pongilosos e regios não valiam e nunca valerão para mim essa silenciosa manifestação, ainda mais e sincera nos países como o nosso de opinião indolente. Logo depois do primeiro ensaio, veio a viuvinha. Havia eu epocha anterior começado este romancete, invertendo a ordem cronológica dos acontecimentos. Deliberei, porém, mudar de plano e abri a cena com o princípio da acção. Tinha eu escrito toda a primeira parte, que era logo publicada em folhetins, e contava aproveitar na segundo primitivo fragmento, mas quando procuro, dou pela falta. Sabidas as contas, Leonera é então encarregado da revista semanal, Livro do Domingo, como ele a intitulou. Achando-se um sabibado em branco, pediu-me alguma coisa com que encher o rodapé da folha. Ocupado com outros assuntos, deixei que buscasse entre os meus borrões. No dia seguinte lograva ele as leres dantores em vez da habitual palestra, um conto. Era este o meu princípio de romance ao qual ele tinha posto, com uma linha de reticências e 2 de prosa, um desses subitos desenlaces que fazem o efeito de uma guilhotina literária. Fatigado do trabalho da véspera, urgido pelas ocupações do dia, em constantes tribulações, nem sempre podia eu passar os olhos por toda a folha. Nesse domingo não li a revista, cujo teor já me era conhecido, pois saíra-me da pasta. Imagine como fiquei, em meio de um romance, cuja continuação o leitor já conhecia 8 dias antes. Que fazer? Arrancar do livro do domingo as páginas já publicadas. Podia o fazer, pois o folhetinista não as dera como ossas, e deixara entrever o autor, mas forra matar a ilusão. Daí veio o abandono desse romancete, apesar dos pedidos que surgiam a aços, instando pela conclusão. Só 3 anos depois, quando meu amigo e hoje meu cunhado doutor Joaquim Bento de Souza Andrade quis publicar uma segunda edição de 5 minutos, escrevia o final da viuvinha, que é fá parte do mesmo volume. O desgosto que me obrigou a truncar o segundo romance levou-me o pensamento para um terceiro, porém este já de maior folego. Foi o Guarani, que escrevia por dia para o folhetim do diário, entre os meses de fevereiro e abril de 1857, se bem me recordo. No meio das labutações do jornalismo, operado somente com a redação de uma folha diária, mas com a administração da empresa, desempenhei-me da tarefa que me impusera, e cujo alcance eu não medira ao começar a publicação, apenas com os 2 primeiros capítulos escritos. Meu tempo dividia-se desta forma. Acordava, por assim dizer, na mesa do trabalho, e escrevia o resto do capítulo com o começado no dia antecedente para enviá-lo à tipografia. Depois do almoço entrava por novo capítulo, que deixava em meio. Saí então para fazer algum exercício antes do jantar no Hotel de Europa. À tarde, até 9 ou 10 horas da noite, passava no escritório da redação, onde escrevia o artigo editorial e o mais que era preciso. O resto do serão era repor o espírito dessa ardua tarefa jornaleira em alguma distração, como o teatro e a sociedade. Nossa casa no Largo do Rocio, 73, estava em reparos. Trabalhava eu num quarto do segundo andar, ao estrépito do martelo, sobre uma banquinha de cedro que apenas chegava para o mister da escrita, e onde a minha velha caseira Angela servia-me o parco almovo. Não tinha comigo um livro, e socorri-me a mim unicamente a um canhenho, em que havia em notas o fruto de meus estudos sobre a natureza e os indígenas do Brasil. Diz repete-se por aí de outiva que o Guarani é um romance ao gosto de Cooper. Se assim fosse, haveria coincidência e nunca imitação, mas não é. Meus escritos se parecem tanto com os do ilustre romancista americano, como as várzeas do Ceará com as margens do Delaware. A impressão profunda que em mim deixou Cooper foi, já lhe disse, como poeta do mar. Dos contrabandistas, sim, poder-se-ia dizer, apesar da originalidade da concepção, que foram inspiradas pela leitura do piloto, do corsário vermelho, do varredor do mar, etc., quanto à poesia americana, o modelo para mim ainda hoje é Chateaubriand, mas o mestre que teve foi esta esplendida natureza que me envolve, e particularmente a magnificência dos desertos que eu perlustrei ao entrar na adolescência, e foram o portico majestoso por onde minha alma penetrou no passado de sua pátria. Daí, desse livro secular e imenso, é que eu tirei as páginas do Guarani, as de Iracema, e outras muitas que uma ilha vida não bastaria a escrever. Daí não das obras de Chateaubriand, e menos das de Cooper, que não eram senão a cópia do original sublime, que eu havia lido com o coração. O Brasil tem, como os Estados Unidos, e quaisquer outros povos da América, um período de conquista em que a raça invasora destrói a raça indígena. Essa Lucta apresenta um caráter análogo, pela semelhança dos aborigenes. Só no Peru e México difere. Assim, o romancista brasileiro que buscar o assunto do seu drama nesse período da invasão não pode escapar ao ponto de contacto com o escritor americano. Mas essa aproximação vem da história, fatal, e não resulta de uma imitação. Se Chateaubriand e Cooper não houvessem existido, o romance americano havia de aparecer no Brasil a seu tempo. Anos depois de escrito o Guarani, reli Cooper a fim de verificar a observação dos críticos e convenci-me de que ela não passa de um rojão. Não há no romance brasileiro um só personagem cujo se encontra o molde nos moicanos, espião ou tario, rapadores e a Leonel Lincoln El? No Guarani derrama-se o lirismo de uma imaginação moça, que tem como a primeira rama o vício da exuberância, por toda parte a linfa, pobre de seiva, brota em flor ou folha. Nas obras do iminente romancista americano, nota-se a singeleza e parcimonia do prosador, que se não deixa arrebatar pela fantasia, antes a castiga. Cooper considera o indígena sob o ponto de vista social, e na descrição dos seus costumes foi realista, apresentou seu aspecto vulgar. No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta grosseira de que o envolveram os chronistas, e arrancando ao ridículo que sobre ele projetam os extras embrutecidos da quase extinta raça. Mas Cooper descreve a natureza merliana, dizem os tricos, e que havia ele de descrever, senão a cena do seu drama? Antes dele, Walter Scott deu o modelo dessas paisagens ápena, que fazem parte da cor local. O que se precisa examinar é se as descrições do Guarani têm algum parentesco ou afinidade com as descrições de Cooper. Mas isso não fazem os críticos, porque dá trabalho e exige que se pense. Entretanto, basta o confronto para conhecer que não se parecem nem no assunto, nem no gênero e estilo. A edição avulsa que se tirou do Guarani, logo depois de concluída a publicação em folhetim, foi comprada pela Livraria Brandão por um conto e 400 mil réis que cedia à empresa. Era essa a edição de 1000 exemplares, porém 300 estavam truncados, com as vendas de volumes que se faziam à formiga na tipografia. Restavam, pois, e 700, saindo o exemplar A20. Foi isso em 1857. 2 anos depois comprava-se o exemplar A50 e mais, nos bexiores que o tinham a cavalo do cordel, embaixo dos arcos do passo, donde o tirou Xavier Pinto para sua livraria da Rua dos Ciganos. A indiferença pública, se não o pretencioso desdém da roda literária, o tinha deixado cair nas pocilgas dos alfarrabistas. Durante todo esse tempo e ainda muito depois, não vi na imprensa qualquer elogio, crítica ou simples notícia do romance, a não ser em uma folha do Rio Grande do Sul, como razão para a transcripção dos folhetins. Reclamei contra esse abuso que cessou. Mas posteriormente soube que o que aproveitou-se a composição já adiantada era uma tiragem avulsa. Com esta anda atualmente a obra na 6ª edição. Na bela introdução que desleal que Mendes escreveu ao seu Calabar, se extasiava ante os tesouros da poesia brasileira, que ele supunha completamente desconhecidos para nós. E tudo isto oferecido ao romancista, virgem, intacto, para escrever, para animar, para rever. Que ele o dissesse não é estranhar, pois ainda hoje os literatos portugueses não conhecem da nossa literatura, senão o que se lhes manda de encomenda com ofertório de mirra e incenso. Duais não se ocupam, uns por economia, outros os por desdém. O Brasil é um mercado para seus livros e nada mais. Não se compreende, porém, que uma folha brasileira, como era o E-Correio Mercantilo, anunciando a publicação do Calabar, insistisse na ideia de ser essa obra uma primeira elixição do romance nacional dá aos escritores brasileiros. E não se advertisse que dois anos antes um compatriota e seu ex-redactor se havia estreado nessa província literária. Urra muito que o autor pensava na tentativa de criar no Brasil para Brasil um gênero de literatura para que ele parece tão afeito e que lhe pode fazer serviços reais. Quando de Mendes Leal escrevia em Lisboa estas palavras, o romance americano já não era uma novidade para nós, e tinha no Guarani um exemplar, não arreiado dos primores do Calabar, porém incontestavelmente mais brasileiro.